Bom, como eu falei no início do programa, hoje, dia 12 de junho, além de Dia dos Namorados, que é um dia muito feliz aí para muita gente, né? Mas é também o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Essa data é uma oportunidade para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao combate a essa violação de direitos de crianças e adolescentes. E eu estou recebendo aqui nos estúdios dois representantes do CREAS, o advogado Leandro Ramos e a assistente social Robervânia Lacerda. Né, vamos debater, vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Boa tarde, Robervânia. Boa tarde, Leandro. Sejam bem-vindos.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os presentes aqui na rádio e boa tarde aos ouvintes também da PAGEU.
Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes da Rádio PAGEU.
Muito bem, gente. Vamos começar aqui a nossa conversinha, né, sobre esse dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Bom, vou começar com o Leandro. A gente sabe, Leandro, que... Essa é uma agenda integrada entre assistência social, educação, saúde, direitos humanos e trabalho, né, que passam pela fiscalização e aprendizagem. Diante disso, quais os esforços que estão sendo feitos no município de Afogados da Ingazeira para combater o trabalho infantil?
Bom, é mais um ano em que a gente está realizando as campanhas. Esse ano um tanto quanto diferente, porque como a gente está vivendo essa pandemia, a gente teve que se adaptar um pouco, né? A gente não está tendo as ações nas escolas, ações nos bairros, então a gente está focando mais a campanha nas redes sociais. Hoje o dia a gente está com uma divulgação mais forte de material informativo, né? E também a participação na rádio, que é mais um meio de atingir a população, porque uma vez que a regra é fique em casa você está ali usando a sua internet, você está ouvindo seu rádio, então é um meio de acompanhar. Assim como todos os anos, a parceria com a rede ela é muito boa, é muito forte, né? A gente tem as ações assim que são pontuais pela equipe, mas quando a gente passa para o âmbito municipal mesmo, a gente tem muita ação integrada. Hoje, por exemplo, a gente teve uma ação da saúde que aconteceu na Feira Livre, em que a gente, assistência social, agricultura e demais secretarias participaram também, e a assistência veio trazendo essa questão do trabalho infantil, que até então um dos focos principais que a gente tinha era justamente os meninos da Feira Livre. Só que aí a nossa realidade agora e o foco da campanha desse ano também está mais para o trabalho doméstico, porque já que a gente está numa vivência em que está todo mundo dentro de casa, aí hoje esse é o mote da campanha, esse é o ponto que a gente vai bater mais a tecla em cima, que é um trabalho, é uma situação que a gente sabe que existe, mas ela não é tão visível e não é tão trabalhada assim como a gente deveria fazer. É uma falha, digamos assim, que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando ela dentro do contexto geral.
Muito bem, Robervânia, vamos dar uma diferenciada aqui. Leandro falou sobre trabalho doméstico, né? A gente sabe que trabalho doméstico é uma coisa, né? E que a atividade de ajudar, né, na casa, nas atividades caseiras, é outra, né? Quando a gente fala atividade doméstica, muita pessoa pode pensar, ah, não, então não posso botar meu filho para lavar uma louça, quer dizer que meu filho não pode ajudar a varrer uma casa, mas não é bem assim, né?
Isso, verdade. Então, assim, a gente sempre trabalha com as famílias, a questão do colaborar, né? É diferente a gente usar a palavra colaborar e responsabilizar, não é verdade? Até porque nós precisamos criar nossos filhos e ensinar ele, porque ele vai precisar. Ele vai precisar se organizar, né? E ele precisa que tenha alguém orientando. A diferença é que quando eu passo a responsabilizar meu filho, minha criança ou meu adolescente por os afazeres domésticos, né? Então, aí eu estou configurando uma situação de trabalho infantil, né? É diferente da gente pedir para que aquela criança, aquele adolescente ajude e colabore a lavar a louça, forre sua cama, colaborar com alguém que está ali, que é responsável por essas atividades. Aí quando eu passo a responsabilizar, eu vou trabalhar, eu tenho uma filha adolescente, eu tenho uma criança e eu vou deixar ela responsável por todos os afazeres domésticos, sozinho, sendo a responsabilidade dele. É diferente. Aí já se configura o trabalho infantil. E aí o que o colega Leandro colocou, essa questão, porque é mais difícil a gente chegar, né, nesse tipo de trabalho doméstico, é porque é mais fácil ser mascarado. Porque quando chega a denúncia, que a gente vai averiguar o que é colocado. Não, eu estou pedindo para ele colaborar. Eu sempre estou ali orientando. E na maioria das vezes que chega essa denúncia para a gente, não é dessa forma. Essa criança, esse adolescente, ele está sendo responsabilizado. E aí ele vai lidar, né, com situações que colocam em risco. Né? Se a criança ou adolescente ele passar a cozinhar, ele vai estar trabalhando o quê? Com fogo, mexendo com gás. Coloca toda a situação em risco. E sem contar que a criança ou adolescente, quando ele é responsabilizado por essa atividade, ele não tem aquele horário pré-estabelecido. Ele não vai ter horário de estudar, ele não vai ter o lazer, que é garantido em lei. Então, por isso a preocupação, esse ano a campanha foi voltada, né, para a questão do trabalho doméstico, porque agora as famílias com a pandemia, com o isolamento social, as crianças estão mais dentro de casa.
Muito bem. Lembrando aos nossos ouvintes que, se tiver perguntas, dúvidas, né, com relação ao tema que está sendo conversado aqui, pode enviar para a gente aqui através do nosso WhatsApp, né, através do nosso telefone também, tá certo? Bom, ainda continuando, vamos continuar, esse tema do trabalho doméstico, ele é muito amplo, né? Você diria que o trabalho doméstico é uma das atividades de maior risco?
A gente tem que avaliar qual seria exatamente a atividade. Que, assim como a colega falou, existe o auxílio que o filho vai ali prestar em casa, que seria arrumar a cama, ajudar a enxugar uma louça, que é algo assim que seria moderado, digamos assim. Agora, quando a gente passa a ter essa responsabilização que cobra uma atividade mais forçada, que exija mais da criança, aí a gente está explorando a criança de certa forma. E aí é onde a gente vai ter que analisar se isso vai estar só prejudicando a vida social, que seria ter um momento de lazer, se vai estar prejudicando os estudos, ou se vai estar, sim, prejudicando até fisicamente. Às vezes, só em estar ali na cozinha, você pode se queimar, você pode ter um acidente com uma faca, com alguma coisa. Então, são muitas situações. A gente sabe que hoje, dentro de casa, é um dos locais mais perigosos que tem com relação a acidentes. Né? A gente acha que na rua é pior, mas não. Às vezes em casa a gente tropeça, se machuca mais que se tivesse sido na rua. Então a gente tem que analisar isso também dentro desse aspecto do que seria essa atividade da criança. É prejudicial a partir do momento que está atrapalhando o desenvolvimento da criança. Seja na escola ou seja só ali no lazer, de ter um momento de brincar, de descansar. Então é complexo. E acaba sendo difícil da gente identificar, porque a gente não tem como estar 24 horas na casa, então é só a informação que chega através da denúncia e o relato quando a gente faz a visita. Aí a gente acaba até ficando muitas vezes de mão atada, porque a gente visualiza que tem ali todos os indícios, mas a gente não tem como comprovar e também não é a função da gente apontar o dedo e dizer, não, isso está acontecendo. E aí é onde a gente desempenha aquele papel mais assim da conversa, para ter uma mudança ali, tentar o convencimento de mudar aquela situação que talvez esteja acontecendo ou talvez não.
Certo. Relacionado ainda ao trabalho doméstico, isso também, infelizmente, ainda nos dias de hoje, envolve um serviço também escravo, né? Geralmente se acha muitas crianças trabalhando no trabalho doméstico e, né, como escravo, né? A pessoa pega uma criança, por exemplo, de uma faixa social baixa, leva para sua casa e explora o trabalho infantil dessa criança. Só que, primeiro, é trabalho infantil, segundo, sem pagamento, né? Aí, né, é bem complicado.
E é uma prática que até, assim, a gente sabe que ela acontece. Que a gente vê muito o quê? A gente vê muito aquela família que está ajudando um parente ou um amigo ali que mora na zona rural, abrigando o filho dessa pessoa na casa que é para auxiliar no estudo, que fica mais próximo da escola aqui na cidade. E a gente sabe que, na verdade, aquela criança ou adolescente que vem, a maioria das vezes ela tem o horário do estudo, que é dentro da escola, e quando ela está fora da escola, vai cuidar da casa, vai ajudar a cuidar dos filhos da pessoa que está abrigando. Muitas vezes acaba sendo o trabalho escravo, digamos assim, que é apenas pela troca do prato de comida e ter o local de dormir. Aí é algo que a gente conhece, assim, muitos casos que aconteceram, porque a gente sabe que vem até de um traço cultural, né? Mas é algo que a gente tem que entender também que é errado, e que o melhor seria realmente ter essa mudança, porque é uma das situações que a gente acaba perdendo também o foco, porque não dá para identificar todos os casos. E aí é onde esbarra novamente aquela questão, que a gente não tem como comprovar de fato e acaba só mantendo aquela situação sem ter como resolver.
Certo. Robervânia, até que idade a gente pode considerar aí um adolescente, que a atividade laboral de um adolescente é um trabalho infantil?
É, veja só, a legislação, ele diz, né, que trabalho, né, para menores de 18 anos não pode, mas exceto na questão do jovem aprendiz, né, que aí ele pode desenvolver atividade a partir dos 14 anos, porém tem toda uma legislação, né, ele não pode realizar atividades insalubres, né, esse adolescente, ele tem que cumprir apenas as 6 horas, né, na hora de trabalho. Ele não vai poder cumprir uma jornada de trabalho de 8 horas como uma pessoa, né, maior de idade. Então, tem toda uma legislação aí, e aí a gente sempre coloca essa questão da parceria, não é, Leandro? A gente tem uma dificuldade que, quando a gente identifica, né, aqui no município, crianças e adolescentes, tem a questão, esbarra na questão da legislação, né? Quando a gente vai ali para a Feira Livre, né, quando a gente procura a questão da escolaridade, a questão da idade, muitas vezes, na maioria das vezes, esse adolescente, ele não se encaixa nesse programa. Então, tá daí uma dificuldade. E a grande maioria também, eu diria que não são adolescentes, né? São crianças mesmo trabalhando na feira. Então, como se trabalha essa família? Então, o trabalho do CREAS, nessa questão especificamente social aqui no município, a gente está trabalhando, a princípio, a questão da conscientização da sociedade. Porque, infelizmente, André, a gente ainda escuta muito essa reprodução. Eu trabalhei, né? Trabalhar é digno, realmente é digno, né? Mas vamos ver, vamos pensar que é uma criança, um adolescente que está em pleno desenvolvimento. É o futuro dele que está em jogo. Então, assim, escuta-se muito quando a gente faz esses momentos na Feira Livre, né? Da sociedade, né? De alguns comerciantes. Aí deixa os bichinhos trabalharem. É melhor estar trabalhando do que estar na rua roubando. Mas quem disse que é preciso estar na rua roubando? Né? Hoje a gente vive outra realidade. A gente tem que pensar sempre à frente, não no passado que a gente teve. A gente tem que procurar sempre as melhores para nossas crianças e nossos adolescentes, né? Hoje em dia, para a gente ser inserido em uma faculdade, né, a gente só precisa o quê? Estudar. Os tempos são outros, né? Hoje a gente tem o quê? O programa de transferência direta de renda, que é o programa Bolsa Família, que é outro incentivo, né, para que essas crianças estejam estudando, né? Para que, quando faltar aquele material escolar, quando faltar aquele tênis, aquele sapato para a escola, essa renda seja destinada a isso. Não quero aqui dizer que não existem as vulnerabilidades socioeconômicas. Existe em todo o país. Por quê? Nós vivemos num país capitalista, né? Então, a partir do momento que a gente identifica que aquela criança, aquele adolescente, ele está em situação de trabalho infantil, nós, enquanto o CREAS, nós temos o dever de quê? De visitar aquela família, conhecer aquela realidade daquela família e fortalecer aquela fragilidade. Porque, muitas vezes, essa criança, esse adolescente, ele está nessa situação por a falta de informação ou porque os pais tiveram essa realidade e acharam que ali foi a melhor realidade que existiu. Então, se eu trabalhei e hoje eu sou um bom cidadão, meus filhos também vão ser. Então, são vários viés. A segunda questão é, por que que esse filho, essa criança está trabalhando? Está faltando a renda? Então, vamos procurar, né, os responsáveis familiares. Quem deles, né, a gente pode estar inserindo no mercado de trabalho através de um curso profissionalizante. Então, vamos analisar toda a situação daquela família, porque aquela família está sinalizando para a gente que ele está tendo uma fragilidade e que ele precisa da ajuda do Estado, do município. Então, não é simplesmente a gente chegar e apontar, não. Nós precisamos fazer esse trabalho de fortalecimento com a família. Também entende-se que precisa intensificar esse trabalho com a sociedade, né? Para que não esteja se reproduzindo essa questão que é melhor trabalhar. O melhor para a criança e para o adolescente é ter direito ao lazer, a brincar, viver sua faixa etária, viver sua infância e estudar. Porque muitas vezes, quando a gente conversa com esse adolescente ou essa criança que está em situação de trabalho infantil, e aí a gente pergunta, o que é que você pensa para o futuro? Qual a perspectiva? E na maioria das vezes é triste, é lamentável dizer, mas essa criança, esse adolescente, ele não pensa no futuro. Né? Então veja como é complicado.
É verdade. Inclusive eu ia puxar esse assunto, que eu acredito que seja a maior área de atuação de vocês aqui, deve ser realmente a parte da feira, né? Que tem ali aquelas crianças, os adolescentes que fazem o famoso frete, né? E eu acredito, como você falou, quando vai ter abordagem, sempre tem, vem esses argumentos realmente de que, né, deixa eles trabalharem, né? Eu comecei a trabalhar, a gente escuta muito isso, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, estou vivo até hoje, né? Não me arrancou nada. Só que os tempos são outros, como a Robervânia falou aqui agora. E vamos falar um pouquinho sobre os riscos, né, que essas crianças, começando a trabalhar tão cedo dessa forma, vamos colocar aí uns 12, 13 anos de idade, quais são os riscos que elas têm? Tanto para a vida, para a saúde física, para a saúde mental e para a educação, né, principalmente, eu acredito também.
A gente vai ter aquela visão assim de cada tipo de atividade, cada tipo de trabalho que esteja ali a criança ou adolescente exercendo vai ter um risco. Mas aí, unanimidade, a gente vai ter a questão escolar, que o horário, a maioria das vezes, não vai ser compatível, porque a gente percebe o quê? Assim, geralmente as escolas, quando tem o horário noturno, é para umas séries mais avançadas, que aí já tem uma idade que é compatível ali, pelo menos na função do jovem aprendiz. Então a gente já sabe que ali vai ter um prejuízo para a educação da criança. Aí, pegar o exemplo da feira livre. É na rua, está exposto ao sol e a qualquer tipo de risco externo. Porque a gente sabe que hoje, para acontecer alguma coisa, você só precisa estar no local. Então, ali corre o risco de sofrer um acidente, ali ser atropelado. Tem o risco de problemas de pele por causa do sol, ou até mesmo chega no começo da feira, quando chega ali, vai embora até o final da feira, corre o risco de ter uma desidratação, uma insolação. O peso prejudica o desenvolvimento, não só dos ossos, mas pode machucar também a musculatura. E a gente também, puxando um pouco até para a campanha anterior da violência sexual, é uma criança, porque aqui a gente não tem tantos adolescentes, é uma criança que está andando sozinha pelas ruas do bairro num período em que a gente não tem pessoas apenas do município, mas de outros municípios, e infelizmente a gente não pode hoje confiar que a pessoa que está ali na calçada que a gente está vendo é uma pessoa de bem. E uma criança na rua, passando por um local que não tenha outras pessoas ali que estejam atentas, que possam fazer alguma coisa, para alguém pegar e fazer qualquer maldade, como se diz assim no popular, é fácil. Então a gente está facilitando também o acesso de pessoas às crianças. Então são vários riscos. A única certeza que a gente tem é que a gente vai estar expondo a um risco.
É verdade. Bom, já tem mensagens aqui. A Patrícia Carvalho, conselheira tutelar. Né? Olá, boa tarde, estou na escuta e quero parabenizar o doutor Leandro e a assistente social Robervânia, amigos e parceiros de trabalho do CREAS nesta luta, que embora hoje seja o dia D, alusivo ao combate ao trabalho infantil, essa é uma luta árdua e constante nos 365 dias do ano. Parabéns, né? Ela está desejando aqui a vocês dois, é a Patrícia Carvalho, conselheira tutelar.
Obrigada, Patrícia.
Bom, nós falamos né, acabamos de falar sobre os riscos, e a Robervânia estava falando agora há pouco, né, que quando faz a abordagem, as pessoas falam, poxa, mas se não trabalhar, vai roubar, né? E você disse que vocês fazem um trabalho de inclusão social, vocês vão fazer uma investigação da família, daquela criança, para ver qual a situação que eles estão, se eles estiverem em situação de vulnerabilidade social, é feito um trabalho com essa família. Você pode explicar mais uma vez como é que é feito esse trabalho?
Sim. Como eu coloquei anteriormente, né, se a gente tem uma criança adolescente da família, um membro que está em situação de trabalho infantil, ela está sinalizando para a gente que aquela família está com uma fragilidade que ela sozinha não está podendo resolver. Né? E aí é onde o Estado, onde o município entra. Então, fazemos o trabalho, a princípio, de orientação. Né? Tudo que foi colocado aqui. Os riscos que essa criança, que esse adolescente, ele está sofrendo na rua, porque como o colega Leandro colocou, muitos jovens que são inseridos no mundo das drogas e do crime, eles começam sendo feitos de aviãozinho. Por quê? Ora, se eu ganho R$2 para levar uma feira, vamos supor, do centro para as extremidades da cidade, e eu ganho R$2, chega aquele, né, aquela pessoa, né, que está no tráfico e oferece, olha, leva ali esse pacotinho, que muitas vezes, né, ele tem um conhecimento do que é. A início, não. Né, e eu te pago R$10. Né? Esse adolescente, ele é vulnerável, ele está ali por dinheiro. E ele vai aceitar. Se ele for fazer o cálculo, ele vai dizer, nossa, eu ganho R$2 aqui, levando uma feira, sofrendo, pegando pesado, e vai levar. Então, a princípio, quando ele é envolvido no mundo do crime, ele não tem conhecimento. E aí começa a tomar gosto, porque o dinheiro cada vez vai aumentando, e aí é onde muitos jovens se perdem, né? Então, assim, a gente primeiro trabalha essa situação de risco com a família, para que, se a família não tem o conhecimento, essa informação, eles estejam cientes do que é o melhor para o filho, né? Segundo, a gente vai analisar, né, para onde esse dinheiro é destinado. Por que é que essa criança, esse adolescente, ele precisa estar na rua trabalhando, né? E aí se identifica uma vulnerabilidade socioeconômica, então a gente vai primeiro identificar quais as potencialidades daqueles responsáveis, porque não adianta chegar e decidir a vida de uma família, não, a gente tem que primeiro ouvir. Não adianta eu chegar agora enquanto assistente social, ou Leandro enquanto advogado, e dizer, agora você vai trabalhar nisso. Não é dessa forma. Precisamos ouvir e ver quais as potencialidades, se for o caso, qual a dificuldade que a gente encontra muito aqui no município. Quando a gente vai inserir aqueles responsáveis familiares, né, em cursos profissionalizantes, infelizmente eles não têm, né, a escolaridade exigida. Então, aí é onde a gente tem um nó, né? E a gente muitas vezes não consegue, né, inserir esse responsável no mercado de trabalho. Né? São os pais que também não estudaram, na maioria das vezes, e aí pensa assim, eu não estudei, eu trabalhei, estou aqui vivo, como você anteriormente colocou. E aí a gente começa a abrir outros horizontes para esses pais, que não é preciso, porque ele não teve a oportunidade de estudar, que eles façam isso com os filhos deles agora. Né? Não só é porque tem uma legislação, tem um estatuto da criança e do adolescente, que a gente vai dizer, eu não vou deixar meu filho trabalhar porque tem a legislação. Não, porque eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável, eu quero o melhor para o meu filho. Né? E aí a gente trabalha com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, e aí quando a gente vai construir o PIA dele, né, e a gente sempre coloca... qual sua perspectiva? O que é que você faz? Ah, eu faço bico, né, em que? Pedreiro. Isso, um adolescente, né, Leandro, muitas vezes, na maioria das vezes, de 15, 16 anos. Trabalha no pesado, trabalha no sol. Eu trabalho com reciclagem, eu trabalho no lixão. E aí a gente coloca. E na maioria das vezes, já desistiu de estudar. Né? E aí a gente coloca. Olha, o que você pensa para o futuro? Porque a gente é aquilo que a gente quer ser. A gente sabe que existem as dificuldades, mas a gente tem que sonhar. Porque quando a gente sonha, a gente tem que buscar. Então, a gente tem que também provocar essa família para que ensine esses filhos a sonhar, a ter uma perspectiva de vida melhor. Né? Eles não tiveram, mas a gente tem que provocar isso por obrigação. Né? E aí, quando eu pergunto, você não tem perspectiva, você não sonha para o futuro, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, quando a gente estuda, né? Quando a gente estuda, a gente vai conseguir o quê? Os melhores trabalhos. De que forma os melhores trabalhos? Vai trabalhar em um ambiente com sombra, muitas vezes no ar-condicionado, né? Quando a gente estuda, a gente chega no teto de ganhar os melhores salários. E quando a gente não tem escolarização, o que é que acontece? A gente vai ficar nos piores trabalhos. A gente vai trabalhar no sol a pique, material insalubre, e o salário também não vai ser aquele salário. E aí onde a gente traz essa reflexão também para as famílias. O que é que nós queremos com nossos filhos? Né? Não é preciso nossos filhos estar expostos a tantos riscos. Eu sei, eu vou repetir mais uma vez, nós vivemos num país capitalista, vivemos. Nós temos o incentivo do Bolsa Família, temos. Muitas vezes não é suficiente, mas vamos procurar alternativas, gente. Não vamos deixar nossos filhos, nossos jovens e adolescentes numa situação de risco e comprometendo todo um futuro.
Bom, meu nome é Joselita, sou de Cuiabá, Mato Grosso, né? Estou acompanhando pelo Facebook. Minha pergunta é para Leandro. E cadê a pergunta? Será que ela mandou aqui no Face? Deixa eu olhar. Ela disse que está acompanhando no Face. Deixa eu... Mas cadê? É, ela falou que a pergunta dela era para Leandro, mas ela esqueceu de fazer a pergunta. Joselita, faça a pergunta. Você esqueceu de fazer a pergunta. Ah, não, está aqui. É porque está em cima. Qual é o momento da criança que quer trabalhar e começar a ganhar seu próprio trocado? Fazer isso de forma correta.
Bom, eu vou aproveitar a pergunta, que até tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Que é essa questão do que a gente tem disponível aqui na região e quais seriam os meios, o que seria esse norte que a gente pode indicar. Hoje o que a gente tem, assim, de fato, seria o programa Jovem Aprendiz, que aí a gente já vai esbarrar na idade, que tem que ter pelo menos os 14 anos. E a gente também pode indicar alguns outros caminhos. Agora, todos eles vão depender não só da questão da idade, como do estudo. E aí é onde é que eu já posso aproveitar para puxar um pouquinho até o que eu estava pensando em falar quando você estava terminando. Hoje a gente tem no programa Jovem Aprendiz o quê? A gente vai ter uma jornada reduzida, uma atividade compatível não só com a idade, mas também com o nível escolar do jovem aprendiz. Vai ser oferecido cursos para ele na área de interesse dele ou na área que ele estiver desempenhando ali a função na empresa. E ele vai ter um salário, né? Não é assim um auxílio, vai ser um salário dentro do quadro do programa. Isso é bom em quê? A gente sabe que são poucos os locais que têm essa questão do jovem aprendiz. Mas a maioria, eu poderia dizer algo em torno de 90% dos adolescentes que fizeram parte desse programa não foram desligadas, foram integradas à empresa. Então, acaba tendo aquele período que se torna uma capacitação, uma experiência e já é efetivado na empresa. Então, é um dos caminhos que a gente poderia dar um norte para essa criança e adolescente pensar. Outro que a gente tem também são alguns projetos de estágio que a gente tem. Por exemplo, o Ministério Público, ele tem um programa de estágio também, que não é necessariamente só para quem cursa faculdade, direito. Alunos do ensino médio, né? Eu não sei se ainda é ensino médio, mas que está cursando ensino médio, eles podem fazer uma prova e podem atuar como estagiários dentro do Ministério Público. Isso a gente pega assim, quando a gente vai na questão, isso é um status muito bom.
Com
isso
certeza.
É muito bom para um currículo. Mas quando a gente tira um pouco dessa questão e lembra onde a gente está, interior, isso é uma garantia de um emprego, de certa forma, e vai garantir que tenha o estudo e tenha aquele auxílio para o jovem, porque é um salário mínimo, se eu não me engano, é um salário mínimo que recebe, mas independente, vai ter um valor fixo no mês que ele pode ajudar em casa, que a maioria dos casos que a gente tem que identifica o trabalho infantil é isso, que quer comprar as coisas, que quer dar um auxílio em casa, então a gente tem isso. Criança, infelizmente, a gente só vai incentivar em casa, né? Assim, o que é que você quer ser quando crescer? Ah, vamos olhar esse livro aqui, vamos ver esse filme. Então é esse o direcionamento, porque criança não trabalha. Adolescente a partir dos 14 anos na função de aprendiz. E aí dos 16 anos aos 18 já tem a possibilidade de realmente se ter um emprego, mas aí tem toda uma legislação em cima também com restrições, que aí é o trabalho insalubre, o que tem algum risco ali para a saúde do adolescente.
Muito bem. A Joselita está parabenizando você pelo esclarecimento, né, da pergunta dela. É, a gente vai para o intervalo, né, Tony? Antes da gente ir para o intervalo, deixa eu só ver aqui uma mensagem da amiga aqui. É, perguntando se você é o Leandro, filho da Alane Ramos. Eu falei para ela que é, né? E ela disse aqui, a mãe deve estar babando, ouvindo. E aí está te parabenizando pela competência, né, amiga, deixa eu ver o nome dela aqui, a Ana Paula. É, né? E com certeza, né, a Alane Ramos está tá em casa babando, né? Então, vamos logo com perguntas aqui, com a participação dos nossos ouvintes, que tem muita participação. Olá, boa tarde, estou acompanhando aqui de Nova York. E gostaria de entender melhor se existe algum benefício para o jovem aprendiz ou adolescente que optam por ingressar no mercado de trabalho. Né? Deixa eu ver qual é o nome do amigo. É Cadu Feitosa.
Agradeço a pergunta e a gente volta mais um pouquinho na pergunta anterior até.
Isso.
A gente tem todos os benefícios, porque a gente vai ter todo um trabalho no jovem aprendiz que vai, quando ele sair desse estágio, digamos assim, o estágio, ele já vai estar com a vivência daquela função que ele exerceu, que aí, vamos pegar o exemplo, por exemplo, um jovem aprendiz que atua num banco. Então ele já vai ter toda a rotina do banco, como funciona, ele vai saber desempenhar, ele vai ter tido cursos voltados para aquele trabalho, aquela função, então ele já sai com um currículo profissional que já deixa ele assim à frente de muitas pessoas. Porque, infelizmente, a gente sabe que hoje, mais do que nunca, o que mais vai contar ali na hora de uma seleção vai ter muito do currículo. E aí você tendo passando pelo jovem aprendiz, você vai ter a sua escola garantida, então você vai ter a escolaridade e você vai ter cursos específicos naquela área. Então, quando a gente pega alguém que atuou como jovem aprendiz num banco, que tem ali toda uma formação direcionada para aquela função, quando ele vier fazer um concurso público, por exemplo, na hora que for puxar ali a pontuação pelos títulos, prova de títulos, então ele já vai sair na frente ali da maioria das pessoas que estejam fazendo. Então, hoje, o benefício principal desse programa, além de ter toda essa garantia para o jovem que vai estudar, vai ter ali todos os auxílios, como ele vai atuar como se fosse um empregado mesmo do local, ele ainda sai totalmente pronto para o mercado de trabalho. Então hoje é um dos melhores programas que a gente poderia dizer que existem nessa questão do jovem e o mercado de trabalho, mas infelizmente ainda é pouco trabalhado e pouco divulgado.
Muito bem. Vamos para a próxima aqui, deixa eu ver. Sabemos que o trabalho infantil é proibido. No entanto, existem crianças e adolescentes que trabalham como atores, cantores, etc. O mundo artístico. Sei que existem leis para essa profissão, porém, o Estado não deveria pensar em todos os malefícios que esse emprego legal pode trazer, tanto para o físico quanto para o psicológico da criança. É a pergunta aqui da amiga Caiane Ferreira.
Vou responder.
E pelo jeito ela está no Rio de Janeiro, né? O 21 é.
Então, nessa função específica ali do meio artístico, também tem toda uma legislação voltada. Tanto que a gente vê os atores mirins, eles têm todo um acompanhamento, não só para o trabalho, mas também um acompanhamento psicológico, que é obrigatório. Vamos pegar os casos de novelas. Aquele ator mirim que está numa novela, ele vai ter que estar num horário compatível. Quando ele estiver num horário que tem assim, aquelas cenas mais fortes, que tem um conteúdo mais adulto, ele não vai participar desses momentos, obviamente. Vai ter um acompanhamento por profissionais da área psicológica também, um acompanhamento para não ter prejuízo também à questão escolar. Então hoje, quando a gente vê o ator mirim, a gente sabe que tem uma equipe muito grande trabalhando. E a gente tem casos assim que são são bastante antigos, que mostram que tem todo um controle. Já tiveram cantores mirins que foram proibidos, a justiça proibiu de se apresentarem porque estava caracterizando o trabalho infantil e a exploração. Fugiu o nome agora, mas anos 90, mais ou menos, tinha um cantor mirim.
Eu lembro dessa
três
história,
anos de idade.
Eu não lembro o nome do
de
cantor.
De 3 anos de idade, que se apresentava em todos os programas e tinha toda aquela mídia. E poucos meses depois que ele teve essa explosão, ele foi retirado dos pais que foram acusados, e acabou se comprovando que estava tendo uma exploração além do que se poderia ter. Então, assim como tudo que a gente tem hoje, com o passar dos anos, vai se aprimorando, então tem todo um acompanhamento, tem toda uma garantia de que não seja tão prejudicial, e quando tem algum risco, quando é prejudicial, aí tem uma atuação para retirar desse meio.
Muito bem, vamos para a próxima. Deixa eu ver, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é a Tava
da não, aqui, eita, tá errado aqui. Tá errado. Vamos.
Boa tarde. É o seguinte, eu tinha 10 anos de idade, eu trabalhei muito na roça, mas meus pais plantando milho, plantando palma na época, plantando algodão. Eu fazia seca, eu fazia tudo. E eu acho, na minha opinião, tem que trabalhar a criança mesmo. Quando as aulas começar, tá certo. A mãe bota ele no estudo, mas o certo mesmo é criar o filho trabalhando com o suor dele, para ele crescer, para ele saber quanto custa o suor. Então eu achava melhor. Na minha opinião, ele tem que trabalhar mesmo. A criança tem que trabalhar sim, para quando ele crescer, para saber quanto soa, para trabalhar.
Tá aí a opinião da amiga Iracema. Alguém quer comentar?
É aquela questão que foi colocada anteriormente, né? A questão da reprodução, né? Eu cresci, fui criada trabalhando. Então, essa questão que a gente vem focando enquanto cresce, desconstruir, né, esse mito de que criança e adolescente tem que estar trabalhando. Como eu falei anteriormente, hoje em dia a gente tem a oportunidade. Quem é da zona rural tem o transporte, né, para vir estudar, né? Tem a questão do incentivo do Bolsa Família, que por muitas vezes pode até ser, né, que não supra toda a necessidade, mas é um incentivo também do governo, né? E aí a gente tem que desconstruir essa questão de que nossos adolescentes, nossas crianças têm que estar trabalhando, ele tem que suar. Ele pode colaborar. A gente não está dizendo aqui, né, que a pessoa que vive na zona rural, ele não possa colaborar com o plantio, né, dependendo da idade, como foi colocado aqui, colaborar. O que não pode é a gente responsabilizar esse trabalho, né? Ele pode colaborar, tá na companhia do pai, da mãe, quem estiver com ele. Tem que se ter esse cuidado da questão, né, dos materiais cortantes que ele vai lidar, a questão dos insetos também, né, a questão da insalubridade. Tem que ter esse cuidado, porque são... É um ser que está em desenvolvimento, né? A questão do peso, né? Porque compromete também a coluna na vida adulta. Então, tem que ter todas essas questões. Então, assim, eu volto a dizer que esse trabalho que a gente faz hoje é um trabalho de formiguinha, e que a gente não vai colher os frutos agora, vai ser para uma próxima geração. Porque a gente tem que primeiro trabalhar a sociedade.
É verdade.
Só para complementar também que... Mais uma vez, deixar claro também que o nosso papel não é chegar e dizendo, não vai trabalhar, não pode fazer isso. Quem diz quem vai poder e quem não vai poder é a lei. Ela define a idade ali. Abaixo de 14 anos não pode trabalhar. Se trabalhar é um crime, aí é uma questão judicial. E aí o que é que a gente tem? A gente tem a função aqui de informar, de conscientizar e de orientar. Por quê? A gente pega um exemplo da zona rural. Pode ajudar ali na colheita, no plantio? Pode, desde que não vá ser de forma excessiva. A gente hoje tem um documento internacional que são as piores formas de trabalho infantil. Tem todo ali a descrição de quais são aquelas que, mesmo que seja com o acompanhamento de um adulto, uma forma de manter a segurança do adolescente ou da criança, só de estar naquele local já vai se caracterizar. E aí o que é que a gente sempre fala? É o excesso que não pode. Você pode levar? Pode. Tem uma atividade ali que dá para a criança fazer, que não vai prejudicar? É uma forma de você estar educando seu filho. Em casa você tem a obrigação de educar o seu filho. Então você está ali para... orientar como dobrar uma roupa, como arrumar uma cama, mostrar como é que vai enxugar uma louça, mas aí, dependendo da idade, você não vai colocar para enxugar pratos, louças, facas. Então, é tudo a questão assim de você pesar até onde você pode estar com aquela criança ou adolescente do seu lado ou não.
Muito bem. Vamos continuar aqui. Boa tarde. Tenho um garoto de 15 anos, fiz 3 faculdades. Foi difícil para conseguir minhas formações. E hoje eu cobro muito dele os estudos. Ele é consciente das obrigações para não ser machista. Me ajuda em casa e mostro a ele que a maior riqueza que posso deixar para ele são os estudos e sua formação com o trabalho dos sonhos futuramente. A Maria Aparecida que está relatando. Deixa eu ver aqui. André, como é feito essa prova para entrar no Ministério Público como aprendiz? Está perguntando aqui a amiga. Aí esperei que tem mais pergunta dela. É a Matilde. Ela pergunta isso, ela fala: tem um jovem que tem interesse em ser um jovem aprendiz. Como proceder essas inscrições? Ele estuda no IFPE, mas no momento está parado, sem aula por conta dessa pandemia, né? A amiga Matilde.
Pronto, eu vou tentar responder as duas.
Ministério Público e Jovem Aprendiz.
Do mesmo contexto. O conselho que eu dou é olhar sempre os sites institucionais e qualquer informativo, seja do IF, seja do Ministério Público, que é ali onde vai ter a informação. Hoje, para o Ministério Público, eu não sei qual é o período. Eu acho que é a cada 6 meses que eles lançam um edital. E aí vai ter que ter uma faixa etária. Eu não lembro agora, mas eu não lembro se é a partir dos 18 anos ou se a partir dos 17 tem, mas aí é olhando o edital mesmo. E aí a inscrição vai ser feita. Hoje é tudo online, mas também pode ser presencial para pegar a papelada que precisa, né? Para fazer a inscrição lá. E aí é basicamente uma prova e uma análise do histórico escolar. Isso para o Ministério Público.
Mandei o zap do Ministério para ela aqui, que ela...
Quando você vai para o jovem aprendiz, aí eu recomendaria entrar em contato até com a própria CDL, que é quem vai puxar essa organização, porque tem o controle das empresas que aqui no município teriam essas vagas. E já que é um aluno do IFPE, também é interessante olhar o próprio site do IFPE as oportunidades que tem. Porque muitas vezes, assim, a gente acha que vai ali, é só estudou, saiu. Mas não, o IFPE, por exemplo, tem as monitorias, que são quase como funções ali de estágio. Algumas têm até um auxílio que você recebe. Então, não tem como dizer qual seria todo o processo de todos os que tem. Mas, jovem aprendiz, principalmente a CDL, e estágio do Ministério Público, vai ter o próprio site do Ministério Público, vai ter as informações. Aí eu não vou ter de cabeça, porque cada ano tem alguma exigência diferente no edital, tem aquelas que sempre tem, mas é uma prova. E sempre observar, seja de empresas, sejam de órgãos públicos, vez ou outra vai ter ali um informativo que está contratando, que tem vaga para estágio. E não só o Ministério Público, pode olhar também o do fórum, que às vezes tem.
Aí, muito bem. É importante saber disso mesmo. Vamos ouvir mais uma participação aqui. É o amigo Nivaldo Nunes.
Boa tarde, André, e convidados. Ô, André, eu fui criado mais 11 irmãos, nós éramos em 12. Meu pai e minha mãe botavam a gente para trabalhar de manhã até 10 horas. Nós vinha para casa, tomava banho, almoçava e ia para a escola. Criou-se entre homens e mulheres, foram 12. Todo cidadão de bem, honesto, nunca ninguém deu trabalho aos pais nem à mãe. Eu criei 6 filhos também, trabalhando, ensinei a trabalhar, só que dava o direito de estudar. Eu acredito que o trabalho não é escravidão para a criança, e sim, ensina ele a ser cidadão.
Alguém quer comentar?
Vai na mesma linha da
amiga, né?
Assim, o que a gente tem que prestar atenção na fala dele...
Nós estamos falando aqui que o trabalho é escravidão, né?
Mas o que a gente pode prestar atenção na fala dele é que com os filhos dele ele garantia o estudo. Então, não é só a questão que ele colocava para trabalhar, ele colocava para trabalhar, mas ele tinha esse cuidado do estudo, de outras atividades. Então é aquilo, a gente tem que analisar cada caso como um caso. Então é isso. E lembrar, a gente não está aqui apontando o dedo, dizendo que não pode. A gente está só conversando para mostrar os outros caminhos que existem.
É verdade. Patrícia Carvalho voltou, muito esclarecedor, necessário o debate. Parabéns, né, compadre, que, né, ela é minha comadre, por sempre trazer informações à população através do programa. Show, Patrícia Carvalho. Boa tarde, André, boa tarde. Diga aí, o que, que você vai perguntar? Ela está digitando lá, enquanto ela digita, deixa eu ir aqui, né, para outro canto. Bom, é, o trabalho, né, a gente já falou sobre o trabalho da criança artística, que isso aqui estava, inclusive, estava nas minhas perguntas, né? E para atletas em formação, como é que funciona isso?
É onde, onde entram as escolinhas de futebol, por exemplo. Né? Sim. Que não é...
A gente estava conversando aqui, né, no intervalo sobre isso. Vamos até dar uma puxadinha nisso. Vamos. Aí. Né? Deixa eu completar aqui, então. Né? Vamos falar sobre o trabalho de crianças aí, né, para atletas em formação. E vamos aproveitar, porque eu estava, por exemplo, aqui no intervalo, a gente estava conversando e eu estava falando sobre incentivo no esporte no município. E você estava me explicando e agora pode...
Isso. Que aí, quando a gente puxa o atleta, o jovem atleta, a primeira coisa que a gente vê realmente é o futebol, que é o que tem mais mídia, né?
Isso.
E aí, quando a gente vê o jovem que vai para a escolinha de futebol, não é só a escolinha de futebol. E isso, à medida que você vai aumentando, assim, o nível do time, digamos assim, quando é um time que tem realmente uma participação maior nos campeonatos, essa escolinha, ela se torna maior. Então... tem o acompanhamento e não é nem mais assim só o incentivo ao estudo, mas existe a cobrança ao estudo também, porque se a sua nota diminuir, você corre o risco de sair da escolinha. Então a gente tem hoje esse trabalho que é feito na maioria dos clubes esportivos, que é não só você colocar o jovem para praticar uma atividade física, que é muito bom, mas também você tem esse trabalho ali de formar o cidadão e direcionar ele nos estudos também. Então a gente vê muito ali, principalmente nos programas esportivos, quando mostra ali os times de base, a gente acha que é só aquilo, jogou a bola no meio do campo, vão lá correr. Mas não, tem aquele momento, mas fora de campo, fora de quadra, tem todo um trabalho em cima para garantir que tem ali um estudante. Tanto que hoje a gente vê muito jogador de futebol, né, pegando assim o que realmente está na mídia, que a gente olha assim e faz, pô, ganha dinheiro só porque joga futebol. Mas não, tem uma formação, tem um curso superior. Isso por quê? Não só porque quis fazer, mas porque era cobrado também.
É, por exemplo, eu quando eu era criança, eu joguei no Petis do Brasília, né? E uma das exigências... para que você pudesse continuar frequentando os treinos e participar dos jogos, era o seu boletim, né, com notas boas, né? Quer dizer, é um incentivo, né?
Isso. E aí, quando a gente estava aqui fora do ar conversando, que surgiu essa ideia que a gente sempre, todo ano a gente tem ela, mas não consegue tirar do papel, infelizmente, que é por que não colocar... esses jovens que a gente tem no município, essas crianças que a gente tem, né, porque a maioria realmente são crianças, para uma escolinha de futebol, direcionar para algum esporte. Porque, infelizmente, hoje a gente tem duas situações. A gente tem, evitam muito, tem uma dificuldade de chegar nessas crianças, porque tem a resistência, né, de escutar e abraçar as ideias. E, infelizmente, como já tem aquele... o dinheiro que recebe para comprar as coisas, acaba se tornando ali o hábito, tem o costume. Então, a maioria das vezes, a primeira pergunta que a gente escuta é: o que é que eu vou ganhar? Né? E aí a gente tem essa dificuldade, porque a gente não pode oferecer uma bolsa, assim, não pode ter essa contrapartida em dinheiro para essas crianças, adolescentes. Né? Isso aí é proibido para a gente fazer. Mas aí, quando a gente puxa, a gente vê que alguns, eles demonstram interesse. Só que aí, quando pesa entre estar ali, que vai ter atividade esportiva, vai ter um direcionamento no estudo, e aquela manhã que ele passa ali, que vai para casa com 10 reais, 20 reais, 30, acaba pesando mais os 10 reais no bolso do que aquele direcionamento. Infelizmente.
Infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade do nosso país, né? Eu acredito que essa é uma discussão muito ampla e ela passa obrigatoriamente pela educação de base, né? É, eu acho que é fundamental que o Brasil, que o nosso país, invista na educação de base para que a gente possa, pelo menos, diminuir um pouco, né, a miserabilidade do povo brasileiro. Né? Eu não sei se vocês concordam comigo, né, em relação a isso.
Sim, sim, com certeza. Né? E a gente falou muito aqui na questão da modalidade do futebol, né? Mas quantos adolescentes aqui do município também não foram beneficiados com bolsas, né? Em escolas, em Recife, nas cidades maiores.
Basquete, atletismo,
isso,
principalmente.
Isso,
né?
Isso é uma realidade da gente aqui. A gente não está falando de uma realidade que não é de Afogados. Então, o incentivo ao esporte é muito importante. É a forma como a gente tem que procurar para tirar nossas crianças e nossos adolescentes dessa questão do trabalho infantil.
Bom, a mensagem do amigo aqui, deixa eu ver qual é o nome. Preto. Ele está falando aqui o seguinte, ó. Boa tarde, meu amigo André Luiz e amigos que estão no programa. Sou Preto do Curral Velho, dos Pedros. Eu tenho um filho de 15 anos, é o meu maior orgulho. E ele está estudando, meu maior orgulho é vê-lo, é ver ele estudando e está trabalhando para ele mesmo. Ele ganha bem e não interfere nos estudos e ainda sobra um tempinho para se dedicar à carreira de goleiro profissional que ele ama muito. Em realizar o sonho dele. Ele está jogando no clube Mais Pajeú, né, que é um clube de Afogados da Engazeira. É nosso orgulho, meu e da minha esposa. Estou mandando uma foto dele para vocês verem. Obrigado, boa tarde. Né? Agora, 15 anos, o rapaz, né, só não parou de crescer, não foi, Preto? O rapaz é grande. Bom, mais uma aqui, a última mensagem, porque o nosso tempo acabou. Trabalhei no pesado desde os 13 anos de idade. Não trabalhava e estudava. Trabalhava e estudava. Me formei e aprendi uma profissão. E olha que não tinha essas bolsas de hoje, não. Né? É o amigo Roberto Nascimento. Bom, gente, nosso tempo, infelizmente, acabou. Vocês querem deixar a última mensagem de vocês? Fiquem à vontade.
Quero agradecer, né, a oportunidade aqui no programa mais uma vez, essa parceria em nome do governo municipal e da Secretaria, né, de Assistência Social. Então a gente mais uma vez agradece, é muito importante que estejamos debatendo, né, sobre não só essa questão social do trabalho infantil, mas tantas demandas sociais que a gente precisa também estar conversando, porque faz parte do trabalho também divulgar, né? A informação é muito importante para que as famílias saiam dessas realidades.
É verdade. Leandro?
Agradecer não só mais uma vez o espaço que a gente tem para poder divulgar, mas também a todos os ouvintes e as perguntas que a gente recebeu, tanto aquelas que a gente teve aqui como responder, como aquelas que não, porque isso só mostra que a gente está conseguindo atingir o objetivo, que é chamar a atenção para o tema. E a gente se coloca à disposição sempre que precisar, sempre que tiver uma pauta que a gente possa, a gente tá aí para isso.
Muito bem. A gente tava falando sobre cantores mirins, né? Aí tem o Jordi, eu acho que não foi esse, né?
Esse.
Jordi. Tem o Danny Boy também, que teve que separado, né? São dois cantores mirins da época dos anos 90, mas é o Jordi que a gente tava conversando. O Jordi, é esse mesmo.
E a gente teve um outro recente também, que era o pai e o filho que se apresentavam.
Esse eu não lembro.
Foi agora o recente, que era meio sertanejo, meio forró, que veio até pouco tempo depois que se apresentaram aqui, aí teve um problema na justiça e foi proibido se apresentar com o pai.
Pois é. Né? Então, isso acontece aí, vez ou outra a gente vê acontecendo isso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço a você, Leandro, agradeço a você, Rubervânia, né, pelos esclarecimentos. Né, um tema realmente muito importante. Se deixasse, a gente conversava aqui, né, ia longe ainda conversando, porque tem muita coisa ainda para falar sobre isso. Mas em outra oportunidade a gente volta a falar, assim como a gente falou sobre violência, né, contra a mulher, que também isso, é um assunto que também de extrema importância. Gente, muito obrigado, tá certo? E até a próxima. Um bom fim de semana para vocês.
Para você também.